Bom, agora sim, eu coloco do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, que já está há bastante tempo aqui nos aguardando. Me refiro ao ex-chefe de departamento em Furnas e membro do Instituto de Desenvolvimento Energético do Setor, aliás, do Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético, o Ilumina, Roberto D'Araújo. Roberto D'Araújo, bom dia.
Bom dia, Anderson, tudo bem?
Tudo indo, né, Roberto? Muito preocupado aí com uma série de questões aqui no nosso país. A gente teve aí esse ato aí do último dia 8, esse ato golpista que a gente observou lá em Brasília, enfim. Mas eu queria tratar com você aqui de uma outra questão, Roberto, porque com a troca de governo nesse início de 2023, a gente pôde voltar a debater temas que sempre estiveram aí no topo das prioridades globais, mas que de uma forma ou de outra acabaram ficando de lado por conta desse governo deletério que inverteu as prioridades no Brasil. Eu me refiro, evidentemente, à gestão do Jair Bolsonaro. E uma dessas prioridades é justamente a questão energética. Não dá para a gente fugir da ideia de que a manutenção da existência humana nesse planeta depende de uma transição energética que seja feita de maneira urgente. Não dá mais para a gente jogar essa questão para depois, né, Roberto? Como é que você tem observado, nesse início de governo Lula, o Roberto, esse debate em torno da adoção investimento em fontes de energia renováveis no Brasil? O Ministério de Minas e Energia, sob comando do Alexandre Silveira, já deu algum tipo de sinalização mais forte nesse sentido, na tua avaliação?
É, Anderson, às vezes eu fico até abismado das pessoas que até duvidam de que nós, seres humanos, estamos tendo uma ação determinante no planeta, porque as pessoas não. Basta botar no Google lá qual é a altura, qual é a altura da atmosfera, né, chamada troposfera, onde vivem, ou acima da troposfera não vive mais nenhum bicho, nada. Aliás, não voa nenhum avião, era a troposfera. O volume desse pedaço da atmosfera em relação ao volume da Terra é 0,18%. Então, achar que nós, desde a Revolução Industrial, estamos tirando coisas da Terra e jogando nessa atmosfera, nós, seres atmosféricos, não estamos afetando esse ambiente que nós vivemos, realmente é muita desinformação. Eu sempre insisto nisso, Anderson. Nós estamos mergulhados em desinformação. Por exemplo, esse negócio de energia renovável, vejo, a gente vê muito, por exemplo, as pessoas elogiando, dizendo que, olha, inclusive já está tendo até uma luta, né, dos telhados solares, né, das fotovoltaicas, e dizendo que já tem uma Itaipu de fotovoltaica. Olha, é ridículo, porque Itaipu, ela tem um fator de capacidade, a capacidade dela é 14 mil megawatts, mas ela gera mais ou menos a metade dessa capacidade. Uma fotovoltaica só gera 17%, uma placa fotovoltaica. Então não adianta comparar potência, somar todas as potências dos telhados solares ou das usinas solares e comparar com uma usina hidrelétrica, porque é totalmente diferente. E para você ter uma ideia, quando se fala de que o Brasil tem a matriz limpa, então as pessoas não têm informação. Se você entrar na página da Agência Internacional de Energia, lá tem a evolução do nosso uso de energia ao longo do tempo. E você vai perceber o seguinte, que o Brasil, metade da energia dele é petróleo. Sabe por quê? Porque energia não é só energia elétrica. Energia é, por exemplo, transporte. E o nosso transporte é totalmente rodoviário. O que é que nós temos de ferrovia? Nada. Inclusive, aí fica assim uma espécie assim de um caminho que foge um pouquinho dessa coisa de esquerda e direita. Porque quando você vai nos países desenvolvidos, a gente repara o seguinte: seja o Estado, seja o capital, eles lá se preocupam muito com a possibilidade de as pessoas se trafegarem, saírem do trabalho e irem para um outro lugar. No Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, isso é um inferno. E nós não fazemos absolutamente nada. Então, nós estamos completamente desinformados, falando coisas orgulhosas, falsas, dizendo que o Brasil tem uma matriz limpa. Sim, o Brasil tem uma matriz limpa por causa do esforço que nós fizemos ao construir as hidrelétricas lá no passado. Ainda hoje, por exemplo, com essa E tem outra desinformação, esses reservatórios cheios, Anderson, eles não são função só de São Pedro, não. São Pedro deu realmente uma hidrologia muito boa. Mas nós estamos, o nosso consumo de energia elétrica está caindo. Nós não estamos mais evoluindo o nosso consumo como um país que precisa progredir. Antigamente, nós crescíamos mais ou menos a taxa de 3,5% ao ano, a mais. Cada ano, 3,5% a mais. Agora, é 0,6%. Então, nós estamos consumindo menos, por isso que os reservatórios estão cheios. Então, dá uma impressão de que o Brasil é um exemplo. O mundo, isso é uma coisa que o Bolsonaro falava muito, né? É de uma falsidade total. Além do desmatamento, né, que foi um dos assuntos mais debatidos lá em Davos, né, que o Brasil é o campeão do desmatamento, acusa a Alemanha de ter desmatado, o Bolsonaro fez isso, né? Aí você entra na página, você entra nos dados da Alemanha, 36% da área da Alemanha, que é muito menor que o Brasil, né, é floresta. Floresta preservada. Nós temos uma floresta natural, não fizemos nada para preservar. Uhum. Então, tem certas coisas que a gente não se encaixa nessa questão de esquerda e direita. Por exemplo, vou te dar um exemplo, claro que é um exemplo muito, talvez seja exagerado, né? Quando eu vou para fora do Brasil, eu tento usar os transportes públicos. Então, por exemplo, em Viena, como é que você usa o transporte público? Primeiro que os bondes, o metrô, o trem, tudo explorado pela prefeitura de Viena, não é a empresa privada. Aí você vai no guichê, você compra um papelzinho com aquele, sabe aquele QR Code?
Uhum.
Você paga aquilo ali e por uma semana. Você pode entrar em qualquer transporte público por qualquer tempo. Aí, olha só como é que o turista se engana e fica espantado com a política pública, né? Aí eu entrava com aquilo no bolso do paletó, ninguém me pedia. Ninguém pede, Anderson. Ninguém pede pelo seguinte, porque tem uma outra coisa que nós não temos. É o medo da punição. E se você não estiver com aquilo lá e o fiscal entrar e te pedir, você é punido. Porque, na realidade, isso é um esforço da prefeitura de Viena de fornecer condição de transporte. Aqui nós não temos nada disso. Eu tenho pessoas que aqui, por exemplo, que trabalham comigo, que levam 3-4 horas para chegar em casa. Que maldade humanitária é essa e que maldade energética é essa? Isso é que nós temos que colocar na mesa. Nós não somos um país de matriz limpa, ao contrário. Nós somos um país de matriz extremamente suja.
Sem dúvida. Essa questão que você traz é muito importante aqui para a gente falar e a gente trazer as questões do jeito que elas devem ser tratadas aqui no programa. O Roberto, agora, o ministro, eu falei aí a respeito do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e ele esteve na última semana lá no Ceará, um evento de lançamento da primeira molécula de hidrogênio verde em grande escala na América Latina, que foi produzida pela empresa EDP Brasil. Essa planta de hidrogênio ela tem investimento de R$42 milhões e faz parte do complexo de P100. Eu não sei se você teria informações, Roberto, a respeito da importância do hidrogênio nesse processo de transição energética aqui no nosso país, a capacidade que ele tem de produzir energia. Você acha que o governo vai pelo caminho certo investindo no hidrogênio verde?
Não, eu acho que o hidrogênio verde é uma promessa para um futuro ainda distante. Eu acho que existem muitas outras coisas que nós teríamos que fazer. Eu volto a chamar a questão da energia pelo lado da demanda. Nós precisamos eletrificar o nosso transporte. Nós não temos trens, meu Deus. Nós não temos... Nos reservatórios que nós fizemos, nós cometemos os grandes erros. Nós não temos transporte fluvial. Qualquer país que você vai... E veja isso, essas questões foram resolvidas, às vezes, séculos atrás.
Uhum.
Ou seja, o Brasil está extremamente atrasado. Eu sinceramente, né, sobre a questão do Ministério, quando houve a chamada da equipe de transição, eu fiquei muito contente, porque pessoas com que eu respeito, Maurício Tomasquim, o Ícaro Chaves, que são pessoas que conhecem o setor elétrico, fizeram parte da equipe de transição. Uhum. Depois, essa equipe de transição se esvaiu, porque o pessoal que está entrando no Ministério de Minas e Energia, muitos deles não têm nem experiência, inclusive alguns deles tiveram funções dentro do governo Bolsonaro, o que é extremamente complicado, né? Porque é um governo que se aproveitou, isso é o que eu acho mais grave, Anderson, se aproveitou da fragilização que nós fizemos com a Eletrobras em função de falta de pujança do mercado. O mercado não quis investir no setor e a Eletrobras, além de ter suportado aquela medida provisória 579 da Dilma, que é teoricamente correta, mas foi feita numa dose que arrasou com a empresa, ela enfrentou também o seguinte: para fazer aumento da energia elétrica, que ainda precisa mais ainda, justamente para eletrificar os transportes brasileiros, ela teve que oferecer parcerias minoritárias. Uhum. Essas parcerias minoritárias acabaram com ela, porque ela estava numa situação financeira muito ruim e assumiu minoritariamente a função de construir usinas, grandes usinas, Belo Monte, as duas do Rio Madeira, Peixes, Três Irmãos, várias usinas, que vocês talvez nem ouviram falar, são usinas feitas em parceria com a Eletrobras. Agora, quem é que resolvia os problemas de alocação do reservatório? Como é que o reservatório se encaixava naquela região? Que relação que tinha esse reservatório com aquela região em termos de progresso da região? A Eletrobras. Isso, só a Eletrobras. E não fazia perfeitamente, claro. Nós erramos muito nisso. Então, ou seja, nós demos bola rolando para a fragilização da Eletrobras e a privatização da Eletrobras. E hoje o que está sendo feito, a Eletrobras está arrasada em termos de capacidade técnica. O Wilson Ferreira, que é o atual presidente da Eletrobras, ele simplesmente mandou todo mundo embora, incentivou a aposentadoria. E hoje em dia nós estamos numa situação que nós, não, mesmo que nós quiséssemos retomar a Eletrobras, nós tínhamos que reconstruí-la. E vai ser difícil, porque as pessoas que se aposentaram ficaram desanimadas, nem querem mais. Então você tem um histórico, um conhecimento, um know-how que se perdeu. Essa que é a verdade. Então você não consegue mais. O CETEL, depois eu posso até falar um pouquinho mais sobre o CETEL, que eu acho que é super importante, dentro dessa transição energética que a gente está vivendo. Mas o problema é esse. Não sei se estou falando muito.
Não, à vontade. Eu queria aproveitar, o Roberto, que você citou a questão da Eletrobras. Eu acho que esse é um tema fundamental aqui no nosso país, porque muito se falou na necessidade, se fala até hoje, na necessidade de se reverter a privatização, a entrega das ações da Petrobras que se deu no último ano. Mas a intenção desse governo, ao que parece, não é reverter essa privatização. E eu queria a tua opinião a respeito disso. Para que essa dita transição energética se dê, qual é a importância, Roberto, de uma reversão desse processo de entrega da Eletrobras que foi feito a partir da gestão do Jair Bolsonaro no ano passado? Há muitas pressões nesse sentido de estudiosos, profissionais do setor elétrico, enfim. Você acha que o Lula vai conseguir fugir dessa responsabilidade que ele tem de reestatizar a Eletrobras de fato?
Olha, eu acho que vai ser muito difícil, viu? Primeiro que eles criaram o tal das pílulas de veneno, né? Ou seja, a Eletrobras hoje ela tem, o governo tem 40% das ações que só valem 10%. Se ele tentar comprar, então tem um aumento do preço. Quer dizer, está tudo armado para que você não reestatize a Eletrobras. Mas eu volto nisso e insisto o seguinte: independente da Eletrobras, nós temos que pensar uma outra coisa. Nós temos que pensar na nossa capacidade, talvez colocar as universidades. As universidades também, a COP, na época do Pinguelli, né? Infelizmente o Pinguelli faleceu no início do ano passado, a COP tinha uma participação muito grande, junto com o CEPEL, com a própria Eletrobras. Hoje em dia as universidades estão bem ausentes das questões tecnológicas. Podem estar presentes nas questões sociológicas, mas nas questões tecnológicas e energéticas as universidades estão bem ausentes. né? O meu amigo Hildo Sauer está tão fora das conversas. Agora, eu queria voltar para o negócio do CEPEL. O que, que era o CEPEL? O CEPEL era, veja bem, eu estou usando o passado, ele era o maior centro de pesquisas em energia elétrica criado pela Eletrobras. Por exemplo, quando o Peru, digamos, o Peru fosse construir uma linha lá de 500 kV e ele estava em dúvida sobre, por exemplo, o nível de curto-circuito ou a colocação de capacitores e tal, onde ele ia fazer os testes? No CEPEL. O CEPEL tem um laboratório, ainda tem um laboratório, para testes de transmissão desses equipamentos todos. O CEPEL, veja, olha que absurdo que nós estamos vivendo. Você sabe que o Brasil, o nosso sistema é totalmente singular. Uhum. Não existe nenhum no mundo que seja igual. Primeiro, porque nós temos esses rios de Planalto, né? Rios que fazem isso. Você faz uma barragem e eles formam grandes lagos. Portanto, o Brasil acumula água. Se ele acumula água, ele não sabe se hoje ele vai usar água para gerar energia ou usar uma outra fonte. Então, por exemplo, agora as térmicas estão quase todas desligadas. Só estão ligadas aquelas que são inflexíveis. Quem que está gerando no lugar dela? As hidroelétricas. Portanto, olha o papel estratégico que tem. Quem comanda isso? E quem foi que fez o modelo, o sistema que faz, que entende que o sistema é todo interligado, que você consegue transportar energia como se fosse de 3-4 usinas do Sudeste para o Sul e vice-versa, e aí desenvolve uma modelagem, o CEPEL, o modelo chama-se New Wave. Nós estamos a ponto de perder essa capacidade. Uhum. Há visões de que cada usina é que vai resolver absurdos, né? Cada usina que vai gerar coisas absurdas. E o CEPEL, assim como a Eletrobras, ele está perdendo sua capacidade técnica e sendo muito contestado, o que nos deixa completamente sem o coração do nosso sistema elétrico. Isso é isso que nós temos que começar a voltar a pensar. E eu sinto muito que as universidades estejam ausentes disso. E nós temos a USP, nós temos a Universidade Federal Fluminense, que é excelente, a UFRJ. Não sei por que nós estamos conseguimos afastar as universidades dessas questões científicas.
Roberto, eu tenho observado isso, inclusive comentado com os nossos comentaristas aqui a respeito dessa ausência das universidades em relação às discussões principais aqui no nosso país. Isso não se dá apenas no setor tecnológico, não, Roberto. Eu trouxe esse tema recentemente num diálogo que eu tive aqui no programa com a professora Lígia Bahia, professora da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, médica, enfim, e ela reconheceu que as universidades realmente estão muito ausentes dessa discussão a respeito das políticas públicas aqui no nosso país. Enfim, é absolutamente lamentável. A gente espera que, a partir dessa gestão Lula, isso de alguma forma mude. Mas agora, Roberto, me tira uma dúvida. Você defende, de alguma forma, maiores investimentos no setor hidrelétrico no nosso país? É isso que você tem, é isso que você tenta colocar aqui para a gente nesse momento, a partir dessa necessidade que tem de transição energética no Brasil? Você defende que a gente ainda faça um investimento maior no setor hidrelétrico?
Claro. Olha, lá na década de 70, né, houve um grande estudo feito junto com a Canambra, que era uma entidade do Canadá, porque o Canadá é outro país que tem muito semelhante ao Brasil, né? Grandes reservatórios, grandes usinas elétricas. Nós fizemos um levantamento do potencial. O potencial de usinas, não precisam ser grandes usinas, como Belo Monte, que é aqui entre nós, foi uma desgraça, porque não tomou conta do impacto que ela fazia na região. Mas você, por exemplo, quem tiver curiosidade, pode entrar na página da Hydro-Québec e procurar a história de uma usina chamada La Romaine. A La Romaine é uma usina, olha o tamanho dela, 1.500 megawatts. É muito grande. E ela está lá no norte do Canadá e lida com quem? População indígena. O que, que a Hydro-Québec fez? Em vez de chegar lá com um projeto pronto, ela disse assim: meus amigos índios, Nós queremos construir uma usina aqui, não sei quanto, não sei qual é a potência. Nós vamos fazer. Se aqui há um potencial aqui, o que é que vocês precisam? Aí eles disseram: nós precisamos de transporte fluvial, nós precisamos de água e saneamento, nós precisamos de estradas vicinais, e assim por diante. E aí se fez o projeto. Então, o projeto hoje ele é um projeto defendido pelos. Aliás, já é uma usina construída. Os índios são os maiores defensores dessa usina. E aqui nós não fizemos isso. Mas, por exemplo, o grande experiência que eu tive, assim, do potencial que nós tivemos, por exemplo, eu visitei as usinas da CHESF. Uhum. A CHESF foi uma empresa criada à imagem da Tennessee Valley Authority. Né? Os Estados Unidos também teve muita resistência para construir as usinas do Tennessee. Né, do Rio, Tennessee. E na realidade, depois que elas foram construídas com tantos efeitos favoráveis à região, todo mundo virou favorável. Quer dizer, é uma luta inicial, mas depois você consegue. E olha outra coisa, Anderson, que as pessoas não conseguem compreender. Qual é a fonte de energia que dura quase para sempre? Hidrelétrica. Por exemplo, uma térmica dura... Se você contar a vida útil dela, ela dura no máximo 20 anos. Uma usina eólica, com certeza, é ótima, mas também não vai durar a vida toda. Uma usina solar também não vai durar a vida toda. 15 anos, 20 anos no máximo. Usinas hidrelétricas duram séculos. Portanto, elas, além de serem, se poder planejá-las inseridas na região, elas podem também financiar novas usinas. Esse é que foi o grande erro da medida provisória 579, porque ela arrasou com a capacidade de autofinanciamento. Ou seja, uma usina hidroelétrica não deveria ser tratada como uma fonte qualquer das outras fontes de energia. Ela não é uma fábrica de quilowatt-hora apenas. Ela pode ser uma integração regional. Lá no início do governo Lula, o CPEL funcionava bem. Eu participei disso. Nós propusemos que, ao invés dos estudos fossem feitos apenas sobre a visão energética, nós chamássemos o Ministério do Turismo, o Ministério da Integração Regional, que havia na época, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Transporte, e imaginássemos essas novas usinas que poderiam ser construídas sob essa ótica, e não sob a ótica de energia. Ou seja, uma usina hidrelétrica não é uma fábrica de quilowatt-hora. Uma usina eólica é uma fábrica de quilowatt-hora. Uma usina fotovoltaica, fábrica de quilowatt-hora. Uma usina de hidrogênio verde é fábrica de quilowatt-hora. Ela não causa nenhuma melhoria na região. Ela é para transportar aquela energia. Uma usina hidráulica é totalmente diferente. Basta ver, por exemplo, mesmo com todos os problemas, todos esses lagos das regiões têm atividades turísticas. A Furnas, por exemplo, a usina de Furnas, que também teve problema, a empresa Furnas, ela desenvolveu um projeto de piscicultura dentro do lago, ela participou dos projetos de saneamento de todos os municípios em torno do lago. Aí eu pergunto assim, um dono privado ia fazer isso? É evidentemente não. Então, quer dizer... A obviedade é tão grande que eu não consigo mais entender o que nós fizemos. Sabe? Quer dizer, o Brasil está praticamente com 100% do seu setor elétrico privado. Sim. Coisa que nenhum país dessa base tem. O Brasil é o ponto fora da curva.
É algo absolutamente inacreditável o ponto em que nós chegamos, Roberto. Infelizmente, a gente tem feito essa questão, essa discussão aqui ao longo dos últimos tempos, e eu sinceramente não vejo no horizonte essa possibilidade de se reestatizar a Eletrobras, enfim, trazer o setor elétrico para o comando do Estado brasileiro novamente. Lamentavelmente, o que se prioriza aqui no nosso país são os interesses privados, é o que está colocado já há bastante tempo, e eu sinceramente vejo muita dificuldade para o governo Lula, essa gestão de ampla aliança, fazer essa discussão da maneira que ela deve ser feita, nos termos em que ela deve ser feita. Há muitos desafios pela frente e, acima de tudo, há muita pressão que precisa ser feita da sociedade civil a esse governo, a essa gestão Lula-Alckmin, para que a gente consiga avançar, de alguma forma, na reestatização dessas empresas que são estratégicas para o nosso país, em especial no setor elétrico, no setor energético, acima de tudo. Roberto, eu te agradeço muito a tua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito importante a gente dialogar a respeito do setor energético aqui no nosso país, em especial a questão da Eletrobras. Muito obrigado pela tua participação. Eu te desejo um bom dia e deixo um abraço forte.
Bom dia para você, Anderson. Muito obrigado pela oportunidade de explicar essas coisas que são tão desinformativas.
E são fundamentais, acima de tudo, a tua explanação aqui. É muito importante você conversar aqui conosco mais uma vez, Roberto. Um abraço para você. Até a próxima.
Obrigado.
Conversamos aqui com Roberto D'Araújo. O Roberto, que é ex-chefe de departamento em Furnas e membro do Instituto de Desenvolvimento Energético do Setor Energético, aliás, Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético, o Ilumina, conversou aqui conosco sobre temas importantíssimos, esses temas relacionados à questão ao setor elétrico aqui no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.